A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
Isso aí, começando mais um programa Marginália na Conexão RUP 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje vai falar um pouco para vocês a respeito da teoria da espiral, da hipótese da espiral de silêncio, mas a gente vai rolar uma playlist super especial em homenagem ao Greg Allman, que é um dos cofundadores, né, o cofundador do grupo Allman, The Allman Brothers Band, e que infelizmente nos deixou aí há poucos dias. É, ele fundou o grupo junto com o irmão dele, Duane, em 1969, e são responsáveis por vários sucessos dos anos 70, como Midnight, dos anos 70, como Midnight Rider, Melissa. E acho que sim, é uma das bandas que ajudou a definir, né, o rock and roll americano nesse contexto de southern rock, que buscava o rock com a música raiz, né? E ao mesmo tempo era influenciado pelo blues, pelo psicodelismo, a mistura de country, tudo isso com essa puxada sulista que a gente conhece bem pelo som do Leonard Skinner, mas o Brothers Band é maravilhoso, então vai rolar. Só que além disso, a gente vai falar, né, dessa teoria que foi criada, pensada pela Elizabeth Nelman, que é a teoria da espiral do silêncio, que ela começa a ser estudada na década de 70 com base nas pesquisas, gente, sobre os efeitos do meio de comunicação em massa, que já eram estudados desde lá da Escola de Frankfurt. E o resultado disso é um processo, que ela fala dessa comunicação de massa, é um processo de espiral que incita os indivíduos a perceber as mudanças de opinião e segui-las, até que uma opinião única se estabelece, né, com uma atitude prevalecente, enquanto as outras opiniões acabam sendo rejeitadas e evitadas por todos, à exceção dos duros de espírito, que no final do programa eu explico quem são eles para vocês. Mas vamos mandar música? O que a gente vai mandar? Vou mandar as duas primeiras para vocês. Eu vou mandar The Midnight Rider, que eu falei agora há pouco, e Come On In My Kitchen. Vamos aí com The Allman Brothers Band para vocês.
I'm Marginália. dead and gone. Father's wheels to be. I ain't got nobody to love and care for me. You better come on,
come on
in my kitchen,
'cause it's gonna be raining outdoors. Yes, it's gonna be raining outdoors. It's going to be raining outdoors.
Marginália, equilibrando o caos.
This is a song called Soup.
E aí, voltamos. Marginália falando da teoria da espiral do silêncio, ou hipótese, né? Alguns estudam como hipótese, outros como teoria. E nessa teoria, o importante são o que são levados em conta, são as opiniões dominantes. E essas tendem a se refletir nos meios. A opinião individual, gente, acaba passando por um processo de crivo do coletivo para ganhar força. Sobre essa teoria, né, é importante lembrar que existe o enclausuramento dos indivíduos no silêncio, quando estes têm opiniões diferentes dos vinculados ou veiculados, né, pela mídia, daqueles que estão vinculados à mídia ou são veiculados. E eu acho que tem muito a ver com essa realidade política que a gente está vivendo no país hoje. Eu fico impressionado, assim, quando eu converso com algumas pessoas, é que quando vem, eu não sou muito de nada, de nenhum dos dois, mas você sabe o que está rolando, você está acompanhando o julgamento, você sabe quem que são os nomes, você sabe quem que são os cabeças, né, quem que está, o que está sendo discutido, e às vezes você vai conversar com as pessoas falam assim, sério? É? Nossa, como assim? O negócio tá o tempo todo nos veículos de comunicação, mas parece que as pessoas estão surdas, né? Todos estão surdos. É mais ou menos isso. E a teoria, ele fala a respeito disso, que no momento que uma opinião individual difere da maioria ou do pensamento coletivo, pode ocorrer uma reação de isolamento social do indivíduo, em que as pessoas alteram a sua forma de pensar ou são silenciadas. Ou você muda a forma que você pensa e se agrega, né, ao mundo vigente, o que as pessoas estão falando, ou você é silenciado. E até ela usa como exemplo o preconceito racial, que existe, claro que existe, mas fica camuflado na sociedade dentro de um discurso de que não existe mais. Bom, mas vamos com música pra vocês. Deixa eu ver o que eu vou mandar agora. E vamos mandar mais duas, então, The Allman Brothers Band. Vamos com Sunshine. E na sequência, uma versão muito massa de Ruth Kutman. Vamos aí com música pra vocês?
Look. break of day. I grew up thinking I had it made, gonna make it on my own. Life can take the strongest man, make him feel so alone. Now sometimes I feel a cold wind blowing through my aching bones. I think back to what my daddy said.
Marginália.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí voltamos, Marginália, falando e tocando The Allman Brothers mesmo e falando a respeito da teoria da espiral do silêncio. Bom, gente, vocês querem discutir comigo, querem mandar opinião, querem falar mais, entre em contato comigo pelo meu Face, anaribas.cultura, me adiciona lá, super de boa troca ideia. Tem o Face do programa também, que é mais fácil de lembrar, Marginália Programa, que é só o contrário, porque alguém já tinha o domínio, programa Marginália não usa, mas tinha, então é Marginália Programa. Tem ainda os dois faces das duas rádios para vocês falarem comigo, que é a Rádio Universitária Paranaense e a Alma Londrina Rádio Web. Os sites das duas rádios, rupi.org.br, almalondrina.com.br. E lembrando que esse programa é produzido na RUP, pela equipe, né? Valeu, Joãozinho, pela equipe da RUP 107,7 FM. Eu, João, eu, Ana Ribas, né? O João, somos responsáveis aqui. E retransmitido pela galera aí de Londrina. Abraço pros meninos aí da Alma Londrina, que não deixa a peteca cair, né, gente? Porque não tá fácil produzir cultura nesse país, não, hein? Tá fácil, não. Ah, mas, aliás, eu tava lendo uma reportagem hoje falando na Grécia de como os anarquistas estão tomando conta dessa parte social, cultural, né? Assumindo aquilo que o governo está deixando de fazer. Então, assim, é legal tudo isso que acontece, da galera tá tomando conta mesmo e fazendo mesmo sem incentivo do governo. Mas é bom, né? Tem incentivo, é bom poder fazer, poder trabalhar, comer, né? Tudo isso que a gente precisa pro dia a dia. Então, galera aí de Londrina, vamos ajudar a Alma também. Bom, vamos voltar aqui falando da teoria da espiral do silêncio? Bom, vamos lá. A Noelle, Elizabeth Noelle Neumann, né? Ela começou a pensar tudo isso, esse conceito, na década de 60. Mas ela só foi utilizado pela primeira vez, citado num congresso internacional, num congresso de psicologia que rolou em Tóquio, em 1972. E ela só publica essa teoria 24 anos depois de pensar em 1984. E tudo isso é porque ela estava intrigada com o movimento do eleitorado social-democrata e democrata-cristão na reta final das campanhas para as eleições alemãs de 65 e 72. Aí o que ela faz? Ela se propõe a estudar os efeitos da mudança súbita de opinião. E depois ela chega à conclusão, as pesquisas acabam revelando, né, que esse movimento se devia a uma tentativa dos eleitores de se aproximar das opiniões que julgavam dominantes. O que é que a galera tá pensando? A galera tá pensando nisso? Ah, então eu vou entrar por esse viés mesmo, porque é isso daí que vai ganhar. E os resultados apontaram algo próximo do que hoje a gente chama de efeito manada, que rola a partir da divulgação das pesquisas de intenção de voto. A gente está aí às vésperas de uma direta já, ou às vésperas da eleição de 2018. Será que a gente vai continuar com o nosso efeito manada? Será que a mídia vai continuar ditando o nosso efeito manada? Vamos com mais música para vocês? Bom, vamos agora com mais duas, né, do Allman Brothers. Vamos com I Got a Right to Be Wrong. E na sequência, Blue Sky. Vamos aí com música para vocês.
Marginália.
Sunshine, tell me all I need to know.
Marginália, equilibrando o caos.
Aí voltamos. Bom, gente, a gente está falando, né, a respeito da teoria da espiral do silêncio pensada por Elizabeth Noelle Neumann e rolando muito The Allman Brothers Band para vocês. E eu falei dessa espiral do silêncio e, assim, a ideia é que os indivíduos, enquanto agentes sociais, agente social, entendeu? Pessoa que promove algo dentro da sociedade, omite a nossa opinião quando a gente está conflitante com a opinião dominante devido ao medo do isolamento. E hoje a gente vê uma opinião dominante bipolarizada, né? Na verdade, a gente não tem mais uma opinião, a gente tem duas opiniões. E daí vai muito para um conceito também que Napoleão já falava, Alexandre o Grande, no livro Arte da Guerra tem isso, acho que uma galera já falou isso daí, né? É dividir para conquistar. A partir do momento que você solta duas opiniões divergentes, é muito mais fácil deixar os caras brigando aí entre eles. Independente de qual entre, você vai estar conquistando, que é o que a gente vê muito hoje na política nacional, né? Ah, eu tento fugir, mas não tem como, gente. O que está acontecendo com esse país? E o que eu não entendo é como é que as pessoas podem estar assistindo a isso tudo e não saber direito o que está acontecendo. Assim, eu não estou falando dessa revolta, desse piseiro todo em Brasília, não. Não estou falando de Brasília, não. Estou falando do movimento aqui, que moramos aqui em Londrina, aqui em qualquer lugar onde você esteja, sabe? O que, que a gente está fazendo, né, para mexer com isso daí? Porque a mídia, gente, está passando as coisas para gente. No que ela fala aqui, eu acho legal isso, porque ela divide em três formas como a mídia faz a gente calar a boca. A primeira é a acumulação, excesso de exposição de determinados temas na mídia. Os caras ficam martelando aquele lá um monte de vezes pra gente, como martelaram, né, quando ocorreu o acidente, Deus os tenha, lá com o pessoal da Chapecoense, e que a galera, a mídia ficou ali botando o tempo todo, enquanto estava rolando altas votações no Congresso, mas que não eram assuntos que os brasileiros deveriam discutir naquele momento, né? A segunda é a consonância, que é a forma semelhante como as notícias são produzidas e veiculadas. Aí eu quero colocar assim, como semelhança. Pega dois, três jornais grandes, ou grandes portais de notícia. Você vai ver que a maioria das notícias são as mesmas. Ah, o repórter é diferente, um investigou um pouco mais. Ah, não, mas tem os furos de reportagem? Tem um furo que o cara dá furo ali e 10 minutos depois está em todos os jornais também. Então a gente vê que a mídia fala a mesma coisa. Ah, mas é claro que é a mesma coisa, porque não acontece nada diferente, não tem nada mais para falar. E daí a gente vê algumas coisinhas assim pinceladas em algumas mídias alternativas, né? Mas, de qualquer forma, a ideia da consonância está presente em todos os veículos de comunicação. Você muda o canal, está falando a mesma coisa. E a ubiguidade, que é essa presença da mídia em todos os lugares, que também é calcada muito por nós. A gente está produzindo material midiático o tempo todo. Antes a mídia era o cara do jornal, tinha que ir lá, né? Hoje a gente passa pelo acidente, gera as imagens que depois o repórter vai chegar e vai pedir para você e você vai ceder e vai fazer. Ou as pessoas mandam, quando tem vendaval, quando tem. As pessoas mandam para os jornais aí um monte de imagens para poder sair. Ou seja, a gente está gerando material para a mídia também e acaba aumentando essa onipresença, essa ubiquidade da mídia, né, que é a presença dela em todos os lugares. Bom, vou mandar mais músicas pra vocês, que eu falei bastante agora, hein? Vou mandar outro Midnight, que é o Midnight Man. Na sequência, Temptation is a Gun, The Allman Brothers Band, pra vocês.
Shoes.
Marginália.
Thank you. Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, voltamos. Marginália hoje, falou um pouquinho disso daí. Gente, eu tô falando disso porque eu acho assim que é um assunto que tem tudo a ver. A gente tá às vésperas de uma eleição. Não sei, véspera ser mais perto ou um pouco mais longe, mas a gente tá aí há pouco tempo, né, de uma eleição. E tá na hora da gente começar a exprimir as nossas próprias opiniões. E o que eu acho legal, assim, que a Elizabeth Noelle Neumann fala, é que ela faz uma ressalva na teoria, falando que, tratando a respeito daquele indivíduo que ela chama de duro de espírito. Ela fala que para esse não se aplica a espiral do silêncio, já que ele não se deixa impactar pelo clima de opinião. Que nesse indivíduo nota-se o que é considerado uma disfunção psicológica. O que, que é isso? Afasta dele o medo de se tornar socialmente exclusivo, ou até de não concordar. É um objetivo pessoal, faz da não concordância o seu objetivo pessoal. Não vou concordar, é o do contra, né? O personagem do Maurício. Do conta. E que nesse caso, o indivíduo que é duro de espírito, ao mesmo tempo que cumpre uma função social importante de manter as vozes discordantes ativas, pode comumente ser considerado um rebelde sem causa. Mas que a gente tenha cada vez mais rebeldes sem causas, né, gente? Porque tá precisando a galera berrar mesmo, tá precisando falar muito. Ou como dizia, né, o Kerouac, né, aquela frase que é bem conhecida dele: aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de casos, os pinos redondos, os buracos quadrados, aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras, não respeitam o status quo. Vocês podem citá-los, discordar deles, glorificá-los ou caluniá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, empurram a raça humana para frente. E enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como geniais, porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo são as que o mudam, né? Esse texto é fantástico. E é o que ela fala isso, que são essas vozes discordantes, ativas, que sejamos então duros de espírito. E vamos fechar com qual? Deixa eu ver a saideira aqui pra vocês, The Allman Brothers Band, Judgment. E até semana que vem, gente, com mais um programa Marginália pra vocês. Valeu! As he waits impatiently.